Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um episódio de Julgamento, desta vez com a convidada especial mais esperada, Leonor Silva. Já é a terceira vez que estamos a fazer isto.
Mas é sempre engraçado.
Mas pronto, este episódio foi super espontâneo, estávamos a falar disto no carro e do nada ficamos tipo, ok, vamos gravar. Então viemos para cá para dentro de casa e estamos a gravar e pronto, Erasmus já acabou em fevereiro, já passou meio ano, mas pronto, é quando há a oportunidade, e então agora vamos ver isto de um ponto mais positivo, não é, Leonor?
Eu acho que sim, que na altura, lá está, pá, olhei para trás e pensei, ok, foi uma experiência boa, mas não foi assim tão bom porque aconteceu isto, isto, isto e aquilo, mas agora conseguimos transformar todos os pontos negativos a pontos positivos também.
Agora estamos tipo não tão afetadas, já estamos cá há muito tempo, por isso é normal que olhemos para trás e pensemos nas coisas de forma diferente e tipo com mais felicidade, tipo, mais memórias. Mas pronto, então vamos começar por como foi chegar lá. Tipo, começar pelo início, não é?
E que aventura,
Nós já no aeroporto, tipo, a despedirmos da nossa família, não sei o
foi
quê, tipo.
uma diferença de moods, meu Deus. Aquilo, quem estava a olhar devia estar. Para onde é que elas vão? É que uma parece que vai para a guerra e a outra parece que vai
Vai
para
de férias.
Dubai.
Porque, assim, eu estava com a minha família, eu estava super feliz, foram lá as minhas amigas, não sei o quê, tipo, estava bem feliz, a tirar fotos, não sei o quê, eu estava aliviada, porque estava, tipo, a ir para um sítio super fixe, não sei o quê, tipo, ia para o departamento de férias, a verdade é essa, e estava super feliz. E tu, Leonor, conta-nos como é que estavas.
Bem, eu parecia que tinha levado dois jogos nos olhos. Eu não dormi nada nessa noite. Eu chorei imenso. Eu não parei de chorar desde para aí às, sei lá, 3 da manhã. Eu não parei de chorar, estava sempre a chorar. Eu sou uma pessoa muito apegada aos meus amigos e só a ideia de não vou estar com eles tipo 6 dias por semana, não aguento, não quero. E tudo o que é novo assusta-me um bocadinho, e acho que isso também foi bom ver a diferença na Diana, porque a Diana estava muito, oh my god, vai ser bem fixe, tudo é diferente, vou ser uma nova Diana, e isso acabou por me puxar para cima também.
Pronto, depois chegamos lá, pronto, voos e tal, não sei o quê, tudo ótimo. Chegamos lá. Apanhamos um Uber, não foi? Nós, tipo, carregadíssimas, super cansadas. Apanhamos um Uber para chegar à
Olha,
residência.
eu vou só interromper, que eu lembrei-me que nós temos uma foto que a minha mãe publicou no Facebook dela sem consentimento da Diana, que nessa foto está completamente explícita a minha tristeza e a felicidade dela, e isto vai para o Insta do julgamento.
Era o que eu tinha a perguntar, posso pôr?
Vai, mete-se.
Pode ser tipo a capa
Mete-se.
da publicação? Pode ser?
Óbvio.
Ok, que vergonha, tipo,
Também,
estamos mesmo feias, mas
feia.
tipo, mas acho que descreve bué, tipo, nós as duas lá, foi mesmo engraçado. Mas pronto, nós depois que estamos a chegar tipo, à residência.
Não sei se te lembras do voo. O voo teve aquela turbulência
Ah,
que teve de dar uma volta e eu, pronto, vou morrer. Vou morrer,
E
deixa
eu quando
lá.
aterrei, tipo, vi as mensagens tipo, no grupo da minha família, não sei o que, que estavam todos a acompanhar o voo, tipo, pela cena da net. E a minha mãe viu as voltinhas, não sei o quê, e a minha tia também, e elas tipo, o que está a passar? Não sei o quê, nananã. E eu cheguei, eu, calma, foi só tipo, já nem sei o que era vento.
Era um
Estavam a
vento
dizer que eles
qualquer.
não podiam aterrar, tinha que dar mais uma voltinha, que não podia aterrar logo, não sei o quê. Pronto,
Isto
já.
nunca me tinha acontecido, eu
A mim
fiquei um
também
bocado
não.
cagada.
Pronto, ok, já não lembrava disso, foi bem fixe. Mas pronto, ok, então, para ir para a residência, para já, uma puta de uma sorte. Porque a residência, tipo, a secretaria, né, está tipo aberta 2 horinhas por dia, não está aberta ao fim de semana, é tipo horas. Nós chegamos lá, era que é 1 da tarde, ou o que é que era.
Era
E
por aí.
aquilo foi mesmo uma sorte, nós conseguimos entrar, porque é preciso cartão para entrar, para abrir, aquilo são portas tipo automáticas, não sei o quê, é preciso cartão. Foi uma sorte descomunal, alguém tipo saiu e eu entrei tipo na porta aberta e depois fomos para lá. E olha, foi muita sorte, nenhuma de nós sabíamos que era preciso ir naquelas horas exatas, se não tínhamos que avisar, não sei o quê. Foi mesmo uma sorte descomunal, ainda por cima nós carregadas e tudo, mas lá conseguimos ter a chave para entrar no quarto, foi mesmo muita sorte. Pronto.
Nós chegamos ao quarto, não é? Bem, aquilo não era nada do que eu estava à espera. E eu, só para vocês verem o quão iludida a Leonoria, eu achava que íamos ter uma casa de banho para cada quarto.
Hehehe
Não. Pronto, chegamos lá, é assim, eu vou-vos dar a primeira perspectiva de quem chega lá pela primeira vez. Terrível, ganda noja, porque nós depois também tínhamos as nossas colegas de quarto. Na altura nós mudámos também a disposição da mobília do nosso quarto, porque aquilo estava disposto de uma forma mesmo má, mas depois conseguimos fazer com que aquilo parecesse um bocadinho mais espaçoso. E pronto, pá. Depois
nós logo
foi
entramos,
grande choque.
A russa estava no elevador connosco e depois saiu e entrou na mesma porta que nós, lembras-te disso?
Aí,
e ela foi tipo, olá, olá. E ela tipo, e nós tipo, como é que te chamas? Onde é que és? Não sei o quê. E ela tipo, estava com medo de dizer que era da Rússia, não sei o quê.
Uhum.
Yeah. E pronto, nós naquele dia, nós já não comíamos há muitas horas, estávamos cansadas.
Tipo,
foi, tipo...
há muitas, tipo 9, ok?
Mais! Há para aí 20 horas, foi ridículo, foi mesmo muito tempo. Eu já não comia desde o dia anterior, tipo à meia-noite, uma fatia de bolo de aniversário. Foi ridículo, foi mesmo muitas horas. Eu até lembro de estar a fazer esses vídeos para a conta secundária. Mas sabe, era tipo cansado, stress, não sei o que é. E depois chegou lá um ponto, nós estávamos tipo a desarrumar as... Nós depois dormimos de tarde, com nós fomos tipo buscar um rap a tipo uma rua lá do...
Pois foi, foi, okay, perto. Foi um kebab.
Um kebab, ou o que foi. E eu deixei aquilo a metade, tipo, estava enjoada, nem sequer tinha fome nenhuma, dormimos tarde, depois acordei, tipo, pá, eram 8 da noite, eu não sei o quê, as malas por arrumar, e eu, tipo, estava mesmo triste, aquilo desabou em cima de mim, uma tristeza profunda.
Aqui o engraçado é, eu acho que nem eu nem a Diana somos pessoas muito emotivas, mas se eu tivesse de dizer a mais emotiva sou eu, e eu estava mesmo por um fio, eu, pá, se, provavelmente se ela me dissesse, tipo, Leonor, estou bem triste, eu já estava a chorar. E eu só estava mesmo, ok, tens de ser forte, tens de ser forte, tens de ser forte. Então eu estava por um fio e ela também estava por um fio. Então
só que tipo, nenhuma de nós disse à outra, que okay? É para não tipo, verbalizar isso. E eu lembro de tipo, estar a olhar para a janela, estar a olhar para a parede, não sei o que, eu pensar assim: Diana, por favor, não chores, isto vai ficar tudo bem, não sei o que, tem calma, não sei o que, é só o choque, vai ficar tudo bem, tem calma. E eu estava tão triste, tipo, a arrumar as merdas, eu, tipo, estava mesmo um peso tipo, por cima de mim, tipo, no meu. Esquece, por cima dos. Ai, estava mesmo terrível.
Yeah.
E depois, veio tipo a luz dos nossos dias.
Foi a luz dos meus dias durante muito tempo, mas depois não serviu de nada. Que o gajo não me queria. Pronto, contexto. Nós fomos levar o lixo lá fora. Sim, porque havia que pá, 7 sacos de lixo naquele apartamento. Nós fomos levar o lixo e quando estávamos a subir, ouvimos uns portugueses a falar no elevador. E a Diana, tipo, nós rimos.
Yeah. Foi tão bom.
Nós rimos uma para a outra e depois, no final, antes de sairmos, elas assim, porque
eles eram do nosso andar. Pois e quando eu vi que eles iam sair no nosso andar, que era tipo o último, e nós que íamos para o nosso lado e eles podiam, ninguém ia dizer nada. Não, então eu dei uma...
Deu aquela mesmo de sexy bitch, tipo assim, tens a chave? E eles assim,
vocês são portuguesas? E nós tipo, ah, sim.
E pronto, assim, foi... como assim repararam? Ai, não estavam à espera.
Aquilo foi tão propositado, foi ridículo. Não. Mas deu certo, consegui, pronto.
E deu então... certo que havia, tipo, eles pensavam que estavam
não,
a cagar.
Mas imagina, foi não, bom mas... ter aquela conversa em português. Exato. Para mim isso já me deixou muito mais descansada.
Sim, sim, eu lembro-me que aquilo foi mesmo... Opa, agora brincamos um bocado sobre isso, mas a verdade é que aquilo deu-nos mesmo uma luz para continuar e
foi
para...
Foi mesmo, eu senti-me feliz. Cheguei ao quarto, rimo, não sei o que, tal. Foi uma felicidade tremenda. Yeah. Foi mesmo, fiquei mesmo feliz de ouvir português. Foi só ridículo. E agora, imagina, eu tinha sempre aquele pensamento, tipo, vou para Erasmus, mas eu vou dar-me bué com estrangeiros, não sei o quê. Só que ninguém tem a noção do que é estar no estrangeiro, não é? E se já de férias é aquela cena, tipo, quando tu ouves portugueses nas férias, sei o que é fixe. Então, tipo, estás lá a viver e eu vi os portugueses que também estão lá a viver. É tipo uma paz. E eu fiquei mesmo feliz. Aquilo dava-me... É tipo um descanso.
E eu sinto que vocês precisam sempre... Pelo menos eu preciso sempre de uma base com quem eu me consiga exprimir melhor. Porque, é assim, é inevitável as pessoas conseguem exprimir melhor na sua língua, não é? E as pessoas têm muito essa coisa. Ah, o pessoal... Quando vai de Erasmus tem que se dar com o pessoal estrangeiro. Pá, acho que isso é o ideal ou é um ponto positivo para acontecer em Erasmus. No entanto, não é só isso que acontece. Tanto que todas as nacionalidades tinham o seu grupo, os espanhóis só estavam com os espanhóis, os portugueses só estavam com portugueses e por aí fora, e os checos só estavam com checos, os italianos só estavam com italianos, e portanto as pessoas refugiam-se sempre muito, muito nas pessoas do seu país.
Yeah, mas por isso, foi muito fixe.
Mas pronto, olhem, os gajos depois, havia lá um grande gato, eu dei ali logo um grande shot, mas...
Shotless, foi o que foi.
No fim, shotless.
Mas pronto, nós depois, nós fomos à faculdade e tudo, só que não tivemos aulas, nem nada, não foi nenhuma aula.
A nossa, acho que isso também, olhando para trás, acho que foi uma
foi
coisa...
Xunga.
Sim, foi mal nós não termos tido aulas, porque na verdade nós não sabemos como é que é o ensino noutros países.
Yeah.
E acho que isso também é uma parte muito importante da Erasmus.
E, tipo, podias conhecer pessoal também estrangeiro, não sei o que é, pela turma. Tipo, que nós fomos a uma reunião, tipo, da nossa turma e até tinha muitos espanhóis, mas também tinha pessoal de outros sítios e assim. E, tipo, festas na faculdade, não sei o que. Eu lembro que ele, tipo, os gajos do nosso grupo tinham aulas, tinham mesmo trabalhos, não sei o que. E eles todos, tipo, chegaram a ter... E no dormitório, não sei o que, tinham festas e tal. E nós, tipo, não tínhamos nada disso.
Nós tínhamos festas no dormitório.
Tivemos uma que eu só descobri depois daquela dela acontecer. Foi ridículo. Mas tipo, não, mas aquilo era um bocado diferente, eu acho que era tipo muito pessoal que estava lá a viver e tipo,
pois é,
pronto, acho que era um bocado diferente, mas era uma boa experiência ir para lá e tipo ter mesmo aulas e não sei o quê, tanto para conhecer mais pessoal como para teres uma perspectiva diferente tipo do ensino.
Sim, isso foi algo que realmente falhou, mas ao mesmo tempo nós já sabíamos para o que é que íamos, inclusive eu e a Diana só escolhemos ir para Praga, porque sabíamos que não íamos ter aula.
Yeah. Imagina, isso para mim foi bom porque depois permitiu-me viajar tipo um mês,
claro,
e não me preocupar com a cena das aulas porque eu, de facto, não tinha tipo nada para fazer.
Uhum.
Mas pronto, podia ter feito as cenas de outra forma também, não é?
Olha, podíamos... Quer dizer, a nossa ligação com os portugueses, não é? Com o nosso grupo. Depois também foi muito... Foi engraçada. Porquê? Porque nós comprámos todos os bilhetes... Para antes de nos conhecermos, né? Nós estávamos quatro, eu e a Diana e mais duas raparigas da nossa turma, e nós comprámos bilhetes para uma festa espanhola, para uma festa latina, reggaeton no Radost.
A discoteca era uma balanço, pizza, aquela de rir. Yeah.
Aquilo pagámos 9€.
Foi muito caro.
Pagámos 9€ e entramos lá dentro às moscas. Estavam lá aqui a mais 8 pessoas.
Yeah, foi ridículo.
Eram esses portugueses que acabaram por ser do nosso grupo. E foi engraçado a amizade ter surgido assim.
Foi mesmo à toa e foram tipo as primeiras pessoas que depois ficaram tipo, ao resto do semestre, basicamente. Foi tipo as primeiras pessoas que nós. Ah, não, ainda fizemos com mais um grupito. Tipo,
sim, sim. Mas já eram como. Outra coisa, como nós éramos, eles eram lá, esse grupo de Santarém já era um grupo formado, já eram 5 ou 6 pessoas, era muito difícil depois duas pessoas se integrarem nesse grupo. Por isso é que eu acho que também é crucial, quando se vai de Erasmus, vai-se tipo com mais uma pessoa no máximo. Na verdade, nós não sabíamos que as outras duas raparigas da nossa turma também iam connosco.
Yeah, só sabemos depois.
Não acho que isso tenha condicionado muito a nossa experiência, mas condiciona sempre um bocado, porque quando são só duas pessoas, não dá para fazer uma festa só com duas pessoas, então há sempre aquela necessidade de conhecer as pessoas novas.
Claro.
Quando se já é um grupo de 4 ou de 5, já há aquele conforto e já não há necessidade de procurar mais ninguém.
Ok, tivemos só de fazer uma pequena pausa, mas voltamos, temos aqui uma pequena interrupção. Mas pronto, continuando o que estávamos a dizer, o nosso grupo lá que vamos por ir, tipo, sair muitas vezes com eles e tudo, não é? Tipo...
E foi muito fixe porque eles tinham o quarto deles era maior e a residência, apesar de ser pior, eles tinham um quarto ainda espaçoso e vários prés lá, várias festas.
Eu vou tatuar atrás da orelha.
Eu curtia também.
Mas sim, tipo, o quarto deles foi super importante para o nosso convívio entre grupo.
Várias discotecas com bilhetes comprados que acabaram por não servir de nada porque ficámos lá.
Mas foi muito, tenho tanta saudade. Mas ao mesmo tempo, também tenho a dizer que, tipo, também há alguns problemas, né? Quando há grupos assim, não sei o quê.
Exato.
Tipo, quando são grupos muito grandes, sendo português ou sendo estrangeiro, acaba também, tipo, não dá muito certo sempre. Tipo, é muita gente, depois há álcool envolvido e tudo, há pessoal que fica aqui, nada. Por isso, eu tenho a dizer que eles sabem a minha melhor noite em Erasmus foi uma vez que eu fui sair só com a Leonor. Fomos só as duas e foi tipo, bem espontâneo. Nós ainda estávamos bem na dúvida, e vamos só as duas, não sei o quê. Mas fomos, acabamos só por ir e foi tipo a melhor noite para mim.
Isso já
porque
é...
há mais liberdade, porque não há tanto, tipo, não ficas tão condicionada por outras pessoas. E eu acho que isso aí é mesmo importante, tipo, para uma sair à noite para te divertires.
Exato, isso já é uma grande aprendizagem, porque...
Ah, yeah. Eu é? Nunca na minha vida...
Agora vais... Tu... Pá, eu na altura eu não tinha noção que dependia tanto deles para sair, porque eles tinham exames e tinham, pá, basicamente faculdade a sério.
Yeah. Não estavam lá a brincar como nós.
Exato. Então, pá, se eles tinham coisas para fazer, mesmo que nós não tivéssemos, nós não íamos porque eles não podiam ir.
Yeah.
E a partir do momento em que nós percebemos, pá, já não podemos estar sempre a reger-nos pelas coisas que eles querem...
Imagina, isso para mim fixe. Também me mudou, tipo, na minha vida, tipo, cá. Porque imagina, eu antes de ir a Erasmus, nunca na vida ia sair, tipo, só com uma amiga. Tipo, nunca me tinha acontecido, sequer. Já cheguei a recusar convites por ir só com uma amiga. Ou, tipo, uma amiga e depois o grupo dela que eu não conhecia, ou assim. Tipo, eu não queria inventar uma desculpa, ou sendo assim. Pronto, ok. Agora as pessoas vão saber. Mas depois de Erasmus, já fui sair com, tipo, grupos que eu não conheço. Já fui sair só com uma amiga. Só que eu nunca tinha coragem de fazer uma coisa dessas antes de Erasmus. E o facto de ter ido só contigo, não é? Ensinou-me isso. Deu-me mais, tipo, liberdade. Tipo, só mais confiança para o fazer também.
Yeah, mas foi muito fixe. Também. E essa discoteca, para mim, acho que nem é das principais em Praga. E para mim vai ser sempre a melhor só pelas memórias que eu criei naquela noite.
Yeah.
Pá, naquela noite... Nós entrámos quase sóbrias, lembras-te? E eles, e andavam-nos a dar shots à boca.
E nem queriam, não foi nessa noite que não nos queriam deixar entrar?
Sim.
Que nós também estávamos, nós eu tive de limpar as mamas para conseguirmos entrar.
Eu tipo, a arranjar as mamas da Diana, a despedir-lhe o casaco e tipo, faz assim para aparecer a mãe.
Então, nós tínhamos entrada grátis até X horas.
Até à meia-noite.
Até à meia-noite. Nós chegamos lá aqui.
É, meia-noite e meia. Português, ou é uma. Assim, começa a jantar
à meia-noite. Quase a hora de ir embora.
Sim, exatamente.
E nós depois chegamos lá, não nos podia deixar entrar. E tínhamos que pagar. E ainda tínhamos que pagar. Pá, era um pai.
Era um pai 8 euros ou assim.
Sim, até era mais, já nem me lembro. E nós tipo ficamos lá ao lado a decidir, a fingir que decidíamos, que era só para eles terem pena de nós, tipo duas menininhas e não sei o quê. Então eu pus-me a abrir o casaco. Só que imaginem, aquilo lá é inverno, né? Nós fomos no primeiro semestre, inverno, nós sempre vamos sair à noite, vamos todas descascadas por dentro, mas depois levamos um casacão por fora que é para não passar frio, tipo luvas e não sei o quê. E nós tipo, eu a abrir o casaco gigante, o quispo aberto, e para mostrar.
E mesmo
porca. A porca do
só tem que ser.
Medidas tipo, necessárias. Exatamente. E o que é que resultou disso? Conseguimos entrar à pala, não precisamos pagar nada e ainda nos deram a cena das bebidas que nós tínhamos. Acho que tínhamos tipo duas bebidas.
Tínhamos direito a duas bebidas
e deram-nos a mesma.
E deram-nos tipo way the shots. Sim, na boca,
andava lá o robô a passar.
Inclusive a Diana foi filmada tipo,
pelo Insta de lá.
Yeah, né? E foi para as histórias e tudo. Ficou tipo famosa.
Tipo da Mad Prague, que
tipo, ainda é uma cena grande.
Yeah. Imagina, claro que gravam mil gajas por noite, mas eu era uma delas, porque não é brincadeira.
A mim gravaram e eu não fui. Yeah, ok, portanto eu não
recebo. Mas eu gravei.
Pois foi, yeah. Mas eu não recebo shots à boca também.
Como é?
Agora interpretem isto como quiserem.
Ai, mas é mesmo bom recordar essa noite.
Essa noite foi muito boa.
E já não foi? Tipo, não foi no início?
Não, foi quase no final. Por isso é que imagina, eu fiquei com imensa pena de só me ter apercebido que me conseguia divertir tanto ou mais só contigo.
Quase no final.
Exatamente.
Yeah. E não ter sido logo no início. Opa, olha, as cenas são como têm de ser. E queres falar das russas então?
Ai, vem. Uou.
As russas foram uma aventura também, essas duas.
Yeah,
e o namorado delas, eu não sei. O namorado dela, creio, não era das duas. Mas elas estavam lá a viver, né? Tipo, permanentemente, porque na próxima situação com a Rússia está como está. Agora já foram a casa, por acaso, ambas, que eu já vi pelo Insta. Mas pronto, elas na altura estavam tipo. Estavam lá muito. Já há um ano e tal sem ir a casa, e estavam lá a viver e a estudar e não sei o quê. E imaginem, são umas porcas badalhocas e tornaram um bocadinho difícil. O conforto na nossa pequena e humilde casa. A cozinha era minúscula, nós não tínhamos sala. todos os espaços tínhamos que dividir com elas, menos o nosso quarto. E era tipo uma dor de cabeça às vezes. A maior parte das vezes.
Pai, imaginem, elas faziam comida quantidades astronómicas, tipo ridículo, e depois metiam a comida no micro-ondas e esqueciam-se dela durante 3 semanas.
Já para não falar do gato que arranjaram depois, não é?
Sim, exatamente. Mas imaginem o que é eu ir à casa de banho e estar na sanita a 1 quilo de bolinhesa. Pá, por favor!
E elas mandaram tudo pela sanita. Aquilo ficava tudo. Eu lembro que elas mandaram bolinhetas. Ficou tudo laranja. Ficou tipo um molho todo gorduroso.
E depois a água, estão a ver? Tipo a água da sanita. Quando se descarregava, aquilo não limpava porque passava por cima da gordura. Yeah. E olhem, vocês
não sabem. É que elas mandavam tudo para. E não, elas não usavam o lixo. Tipo, nós agora, se sobrar comida ou assim, se tiver aqui para o lixo, nós pomos num caixote de lixo. Elas mandavam pela sanita abaixo. Nós tivemos uma sorte que ele nunca entupir. Porque elas mandaram tanta coisa por lá abaixo. E muito nós vimos, mas muitas coisas nós não devemos ter visto sequer. Mas a casa de banho, tipo, mesmo do chuveiro, aquilo era de repartir, era tipo uma partezinha só com a sanita e outra parte com tipo o chuveiro e os lavatórios. E estava sempre cheio de roupa suja, tudo badalhoco. Nós no início chegamos lá, a divisão do frigorífico e da casa de banho. Tive
que me chatear porque, quer dizer, uma delas devia ter um kink qualquer com a palavra esquerda, porque ela... Ela, tudo o que era da esquerda, ela queria. Era o lavatório que ela não podia ir para a direita.
Não lhe dava tanto jeito.
É, não lhe dava jeito.
Era um passinho para o lado.
Ela queria dividir o frigorífico. Eu não sei se vocês estão a entender o ridículo disto. Ela queria dividir o frigorífico literalmente ao meio. Tipo, a esquerda para nós, para elas e a direita para nós. Elas não queriam dividir por...
Por prateleiras, não é?
Por prateleiras. Elas queriam dividir a metade. Vocês imaginem o ridículo disto.
Sentido é que isso faz. Mas pronto, depois lá conseguimos lá ver, não é? Foi... Mas elas eram tipo todo o lado que era delas. Eram mesmo porcas. Depois vinham-nos pedir comida. Ah, dá um bocadinho de leite que eu fiquei sem leite.
Sim, sim. Já para não falar que nós achávamos que pratos, talheres, etc. Essas coisas básicas estavam incluídas na casa. Pronto, afinal não estavam, elas disseram, não, vocês vão ter que comprar para vocês, o que foi um bocado um choque, nós já estávamos ali todas pobres, e depois uma veio pedir leite, nós demos o leite e ela ficou tipo, afinal tenho aqui uns quantos talheres que podem usar, que veio da casa, ou seja, elas... se nós não lhe tivéssemos dado o leite, provavelmente não tinha dado os talheres.
Mas também a Leonor vingava-se bué, porque ela... Lembras? Houve uma vez, não. E eu voltei a contar isto. Assim, a Leonor é louca por fúria e por tudo que é chouriços e tipo... Tu muito gostas de chouriços. E tu
sou Georgina.
E imaginem, as gajas tinham lá... Tinham posto ao lixo... Não, mas estava dentro do frigorífico. Estava dentro do frigorífico um chouriço gigante, tipo um fúria gigante.
Porque uma delas, ela recebia coisas, pá, mensalmente, de 2 em 2 semanas... da família dela da Rússia,
caixas cheias
caixas
de
gigantes
coisas.
Com utensílios de cozinha,
comida, enlatados.
Exato, enlatados, marmeladas, chouriços de Espanha, imensa comida assim. Mesmo, chocolates e tudo que ela tem nos chegou a dar. E a outra, pronto, a outra comia. Só que elas tinham tanta coisa.
A Leonor achava que elas andavam com todo o recado sozinhas, não é? Então houve uma vez que estava um chouriço tipo, aberto dentro do frigorífico. Estava aquilo aberto, tipo lá para o meio. Aquilo era tudo uma confusão dentro do frigorífico. Ele estava lá para o meio metido.
Em minha defesa, aquele chouriço estava lá há 1 mês. E ele quase não tinha diminuído de tamanho. Então eu pensei, elas vão se esquecer dele. Ele vai se estragar. Portanto, eu andava a comê-lo diariamente.
Só que houve um dia em que ela pega, leva para dentro do quarto, leva o tabuleirozinho, leva o chouriço, leva uma faquinha. E põe-se a cortar. E deixa a porta entreaberta. E as putas estavam dentro do quarto. Saíram. E o que é que a minha valente, a minha maravilhosa colega de quarto faz? Pega naquilo rapidamente e põe na minha secretária.
Ela gostava mais da Diana do que de mim.
Tipo, e eu ia ser apanhada a comer uma cena que nem sequer gosto daquilo. E ela pôs aquilo mesmo rapidamente para cima de mim para pôr as culpas. E eu, olha, um dia que eu esteja a necessitar da tua ajuda, já está bem a ver que estou fodida, que tu não me vais ajudar, não é? Então, pronto, por acaso, acho que ela foi ao frigorífico, abriu, olhou lá para dentro.
Ela foi exatamente ao sítio.
E depois, passado 2 segundos, a Leonor foi lá pô-lo a correr. E ela deve ter visto que magicamente depois apareceu lá o chouriço, não é?
Mas foi mesmo azar. Elas,
ai, mas acho que foi merda.
Sim, mas boé coisas que eu lhes comia que elas não notavam.
Yeah.
Pá, elas devem ter notado das gomas, porque eu também lhes tirava pá, aí, tipo 10 por dia.
Yeah.
Mas pá, não tenho pena. Elas tinham mesmo
muita
coisa.
Elas tinham muita coisa que dava tipo, para o lixo.
De colesterol e
yeah. Uma vez foi um chouriço inteiro fechado para o lixo.
Pois foi. Eu ainda pensei em recuperá-lo, só que...
Tu foste com ele do lixo, não foste? Não, foste a comer. Não fui. Só perguntaste?
Sim, sim.
Ah, não, ela veio me perguntar, como é comer aquele do lixo? Eu, muito mal, como assim? Tinha uma pergunta, se quer.
Não, eu fui ver a data de validade, já tinha passado. Mas era de Espanha. Era do bom. Só era do bom. Só digo isto.
Uma pessoa pobre, vejam logo o que faz. Quer dizer, tu mesmo que tivesse muito dinheiro, após que fazia
o lixo. Eu fazia. Só não se desperdiça a comida.
Mas as russas foram grande parte da nossa experiência, por acaso.
Imaginem o que é, uma delas, que era assim a mais alta, ela não falava inglês, portanto era muito difícil a comunicação com ela, só que ela era a mais estranha, portanto imaginem o que é, ela do nada, ela parecia, eu acho mesmo que ela era esquizofrénica, tinha alguma merda desse género. Imagina o que é, eu abrir a porta do quarto e vê-la a saltitar com uma cadeira na mão, assim, pelo meio da casa. Porquê? Ah, logo na primeira semana também, saio eu do quarto à meia da noite, está a mais pequena de pernas para o ar, com os pés na banca da cozinha, e a outra a dizer umas merdas em russo, a baralhar umas cartas de tarua, e eu, oh my god, o que é que está a passar? Vem, ainda nos vão mandar para aqui uma maldição, exatamente, estava mesmo a ver.
E adoro que às vezes nós estávamos para o lado delas e elas, nós tipo, a falarmos em português. Uma delas estava a aprender espanhol, portanto ela às vezes não sei se percebia se era alguma coisa, mas pronto. E elas a dizerem suca, suca, pois que é tipo
puta
em russo. E nós tipo, estou a perceber a minha vaca.
Uma vez eu estava na casa de banho, saí da casa de banho e a mais pequena, que era a que estava estava a aprender espanhol, virou-se para mim. Tobarão, te amo! E eu assim... Isto está a escalar. Yeah. Depois nós também... Era muito engraçado comparar os nossos lifestyles, porque elas trabalhavam, estudavam, mal saíam à noite. Nós acordávamos às 3 da tarde, fazíamos um rap, íamos dormir novamente, acordávamos, jantávamos e arranjávamos para ir sair. À noite. E era assim a nossa vida.
Mas... falando tipo, de como é que era tipo, ir para lá, tipo o dinheiro e cenas assim, nós tivemos direito a uma bolsa, portanto íamos para lá tipo, com dinheiro que havia reduzido, porque a casa foi um estouro descomunal, tipo, claramente há outras pessoas que teram casas muito mais. Nós nem sequer procuramos, tipo, como nós tínhamos da faculdade, pensávamos que ia ser barato até, e pá, era uma cena assim garantida e tudo, então eu nem sequer me dei a nem sequer procurei, tipo, nada na net, nem nada disso.
Também a verdade foi que nós já tínhamos tido feedback de uma rapariga da nossa turma que tinha ido exatamente para o mesmo sítio, e ela foi para a melhor residência da VCE, que era o grupo das residências onde nós estávamos, foi para a melhor e ela pagava 250€ por mês. Portanto, eu assumi desde o início que, ok, com a inflação e tudo mais...
no máximo seria... pagamos o mesmo.
Yeah, né? No máximo pagaria o mesmo, 270 máximo, mesmo ali a puxar. E a bolsa era 300, pá, yeah. Nós chegámos a pagar quase 350€ por mês.
Yeah.
E logo aí foi grande estouro. Depois também, mesmo o custo de vida lá, é quase como viver pá, em Lisboa, porque tudo é caro. Eu cheguei a pagar 9€ por um maço de tabaco.
A cena mais barata eram os transportes.
Exatamente.
Porque de resto era tudo... Era igual aqui, praticamente.
Eu comprei um café de máquina que custou 2,5€.
Yeah. Mas os cafés lá eram bué caros. Tipo, não dava, caro. Tipo, expressos, como há aqui. Tipo, aqui já está bué caro, mas tipo, ainda consegues tomar 1€, 1€ e tal.
80 cêntimos, sim.
Em que café que tu tomas café 80 cêntimos? Tu dizes
onde? Miramar.
Pronto, em Leiça não pagas cafés a 80 cêntimos. E lá, tipo, não há esse costume de beber cafés pequeninos, então é tudo bem mais caro. Mas mesmo outras cenas, tipo, vamos a um café... É, tipo, também temos que perceber que é, tipo, uma capital... ok, República Checa em si não é rica de todo, mas, tipo, é uma capital, uma das maiores capitais da Europa também. Tipo, não em termos de dinheiro, mas tipo em termos de, sei lá, temos turistas e não sei o que, né? Portanto, era normal que seja bué caro. E eu ia para lá, mas imagina, se calhar Budapeste é muito mais barato e também é uma capital muito conhecida. Portanto, não sei, eu ia para lá a pensar que, tipo, Praga ia ser, tipo, como uma cidade de Budapeste ou da Polónia ou assim. E, no entanto, tipo, Polónia é muito mais barata, Hungria é muito mais barato. Portanto, em termos de dinheiro, nunca pensei que fosse tão caro. Foi um esforço muito grande. Tivemos, imagina, eu ainda tive uma bolsa suplementar, porque já aqui em Portugal tinha a bolsa de ação social. Então eu tinha mais um extra por ir de mobilidade, de Erasmus e não sei o quê. Mas mesmo assim, tipo, se eu não tivesse trabalhado não sei quantos meses antes, e mesmo assim não vivia a grande à francesa, tipo, tínhamos que fazer bué cortes e, tipo, não aproveitamos lá, não é como se estivéssemos de férias cheias de pasta, que aquilo é super barato, porque não é, tipo, não é, a realidade é que não é.
Eu acho que isso acabou por condicionar um bocadinho a minha experiência, porque eu não podia mesmo fazer, pá, eu não podia, por exemplo, dar-me ao luxo de ir para uma discoteca e pagar 8€ para entrar.
Tipo, nem cá se paga tanto quanto, nunca eu imaginei que em Erasmus fosse assim.
Exatamente, sim. Nós íamos à discoteca, pá, íamos a um site em que conseguíamos arranjar os bilhetes grátis com boa antecedência.
Mas tinha que depois estar lá até tipo à meia-noite, se passasse a meia-noite já tinhas que pagar, não sei o quê, portanto muitas vezes acabamos por ficar por casa, não é? Porque era aquela cena, tipo, íamos fazer pré, não sei o quê, porque ficávamos lá só no pré, porque já passava da hora e iam estar a pagar bem dinheiro ou não, preferíamos não pagar. Lembras-te da festa do barco? Tivemos grande sorte que conseguimos entrar. Éramos nós as duas, não é?
Éramos, que não tínhamos.
Que não tínhamos o bilhete. Tínhamos comprado para o dia... comprado, não, que foi grátis. Não foi, também não foi, então compramos. Já não sei. Era para o dia a seguir. E a gaja dizia, ah, vocês não estão aqui na lista. Não. Só que depois lá conseguimos entrar. Já foi alguém que...
Foi, acho que foi o Corvelo até.
Foi o Corvelo. Foi, já não me lembro.
Com os seus lindos olhos azuis. Deu ali a voltar a gaja e mãos pimba.
E nós conseguimos entrar.
Mas isso ainda era mais caro, ainda era para aí tipo.
Era 20€. Era 20 ou 25.
Era, exato, uma coisa assim da cena. Esse foi a primeira vez que nós fomos sair todos juntos, acho eu. Tipo, propositadamente.
Foi?
Sair à noite, acho que sim.
Capaz, já não me lembro por acaso. Foi faculdade, não temos experiência nenhuma a relatar, exatamente, porque não sabemos. Só sei que o maluco do gajo era um porco descomunal. O nosso professor barra. Gestor de coisas Erasmus, era mesmo. Aquilo tinha mesmo ar de pornstar, tipo, ele era assim meio.
Estão a ver aquele gajo.
Era careca, branquinho, sabem aquele pornstar super conhecido? Careca. Tipo, careca, branquinho, tipo alto, só que ele não era musculado, fora isso, eles eram bem parecidos. Pronto, ele tinha mesmo ar de porco.
E ele falava com a Diana, tipo, a olhar para os seus seios.
Eu uma vez, onde é que eu fui lá, por alguma razão, para ele me assinar um papel qualquer, eu estava contigo, acho, e eu sentei-me, e depois levantei-me, eu estava, tipo, com uma camisola manga comprida, não sei o que, mas era curta, tipo, pela barriga, e depois estava com as minhas calças, tipo, cintura subida, e tipo, ele a olhar-me, que nojo, tipo, um homem ainda por cima de 30 e tal anos, sei lá.
Mas isso também é uma coisa que eu tenho muito presente na República Checa, são muitos homens, pois são homens, pá, mesmo... que ligam zero ao espaço pessoal de uma mulher, é tipo, estão ali mesmo a olhar para ti de alta a baixa, babarem-se, mandarem-te beijos e assim. Nunca nos aconteceu nada em que nós nos sentíssemos, acho eu, assim mais nervosos ou que nos ia acontecer algo. Mas a verdade é que os homens sentiam-se muito os olhares.
Houve uma vez que tu te mandaste para um gajo. Que ele estava a olhar para nós, não te lembras?
Eu lembro.
Acho que essa foi tipo a pior vez.
Lembro-me.
Nós estávamos tipo na principal avenida, tipo, à noite, estávamos só as duas. E eu não estava muita diferença quando estávamos só nós as duas e quando estava tipo o nosso grupo todo, que na primeira era só gajos, basicamente. Estava um gajo tipo a olhar para nós e a dizer, ou a mandar beijos, não sei o quê. E ele não é tipo, mandou-se para ele a falar em inglês e depois ele tipo. Passou por... Porque ele estava, tipo, a vir atrás de nós. Nós, tipo, íamos para um... Ele estava, tipo, a olhar. Nós íamos para um lado, ele depois vinha atrás de nós. Vinha, nós íamos para o outro, não sei quem, íamos para lá... ele vinha para o nosso lado. Ele não mandou-se para ele. E ele depois estava a mandar o ex, não sei o quê. E ela, tipo... Pai, te fodias o cabrão do caralho! Ele não tem calma, não tem calma. Mas pronto, no tram... Imagina, quando eram aqueles bêbados que estavam, tipo, a dormir no tram... Pai, eles não incomodavam ninguém, coitadinho. Que eles estivessem lá, estavam a cagar. Agora, quando eram, estavam acordados... Aí já era, tipo... Eu nunca senti tanta energia, tipo, dos homens à noite. Tipo,
sim,
aquela,
sim.
Aquela, tipo... Aquele ar mesmo porco, badalhoco, tipo, mesmo... Nunca senti isso como lá, à noite. E pronto, obviamente não foi uma coisa muito boa, mas pronto, pá, faz parte, não se pode ir para um país tipo ali no centro, não por cima que ele tem bué estrangeiros, tem muita gente lá misturada, muitas raças lá misturadas e tudo, e não esperar que seja um bocado mais inseguro, né? Faz parte, mas pronto. Quando andamos com um rapaz, isso já não. Já estava muito mais tranquilo. Acho que não me lembro nenhuma vez sequer de.
Pá, nas discotecas, às vezes também era assim. Mas pronto, nas discotecas é assim já normal.
Yeah. Mas, yeah, nas discotecas já se espera um bocado isso. Né? Claro. Apesar de não ser uma cena boa, mas já se espera isso. Mas pronto, eu para viajar também. Eu só fizemos uma viagem juntas. Mas.
Sim.
Dois sítios, mas foi tipo uma viagem, uhum. Né? Mas pronto, aquilo como está lá no centro, obviamente é tipo o sítio ideal para se viajar, né? Para aproveitar aquela altura que estamos lá a viver, que se gasta menos dinheiro e não sei o quê, tem transportes bué baratos, tipo autocarros e assim, claro que não é tão confortável, mas temos tipo muitas opções muito mais baratas do que a vida aqui de Portugal. Claramente recomendo Erasmus a 100%, né? Mas
em relação, só assim voltando à casa, nós na altura, como vocês já perceberam, foi grande choque e achámos que aquilo era muito pior do que era, porque depois nós começámos a ir a mais residências e a mais casas de outras pessoas e começámos a perceber-nos que se calhar a nossa não era assim tão má.
Yeah.
Porque a residência onde os nossos amigos estavam era ganda de gredo.
A primeira vez que eu cheguei lá, aquilo passava que era uma prisão.
Era mesmo
muito mal. Aquilo tinha tipo uma janelinha da cozinha para o corredor. Tipo, aquilo parecia uma prisão, era ridículo.
Yeah,
claro que depois uma pessoa. A cena é que é todo o choque no início. Mesmo a nossa casa foi um choque no início, apesar de estar no lodo. Mas depois de nós estarmos lá, habituamos. E depois de ver as outras, ainda era pior, né? Mas imagina, a casa deles. Nós chegamos lá, bué da choque. Nós até fomos mesmo chungas quando chegamos lá a primeira vez. Nós
tipo, que nojo, vocês viviam aqui.
Vocês vivem aqui, tudo badalhoco, que nojo. E depois passamos lá a vida e foi tipo mais normal, não é?
Sim, mas ainda assim, pá, viver ali devia ser muito mal. Yeah. Eu não sinto que viver onde nós estávamos fosse assim tão mal, porque nós tínhamos, pá, e das memórias mais felizes que eu tenho é de ir com a Diana a um sítio que nós costumávamos ir, que se via, tinha uma paisagem muito bonita, ou então mesmo na varanda, nós falávamos imenso.
E a varanda era tão... Eu tenho muitas fotos da minha varanda, da nossa varanda e da paisagem. Exatamente. Das nossas pausas depois do almoço lá.
Exatamente.
Tenho tantas saudades e é tão bom.
Ficámos naquela até varanda. Às 6 da manhã.
Ter uma varanda lá é tipo um privilégio. Pois ninguém tinha varanda. Nem tipo, elas estavam num apartamento que pagavam quanto? 500 ou 600 euros que elas pagavam.
E yeah, era
bué caro. 400 euros cada uma, não era?
Não, era mais. Acho que era 500, mais? Acho eu.
Pronto, não sei, pagavam bué, não tinham nenhuma varanda, né? Tipo, tinham duas janelinhas. Mas uma varanda mesmo, que era bué fixe. Eu nunca tinha vivido em apartamento sequer, então tipo, ir para um apartamento, para lá, tipo, durante não sei quanto tempo, e não ter uma varanda, foi bué fixe. Já que não tínhamos sala nem nada, mas tínhamos uma varanda.
E yeah, a nossa varanda
tanto,
foi
tanto a chover, bom. Tanto a nevar, tanto não sei o que, nós íamos sempre para lá. Estávamos sempre lá. Ah pá, era bué fixe.
E falávamos sobre muita coisa, mesmo muita coisa. Sinto que havia sempre um tema.
Yeah.
E... também íamos para aqueles sítios. Pá, a cena boa da República Checa é que pode-te dar na cabeça e às 3 da manhã sais de casa e tens transporte público. Isso também era muito bom. Nós às vezes, pá, os nossos horários estavam mesmo todos na merda. E era bom. Às vezes nós acabávamos de jantar, pá, e que é meia-noite, depois arranjarmos no arranjar. Pá, e saímos de casa, pá, e 1:30 da manhã, 2. Íamos para esse sítio, para esse parquezinho que nós conhecíamos e ficávamos lá a falar. Era muito giro, depois voltávamos. Não há esse problema, essa condicionante dos transportes públicos, que acontece muito aqui em Portugal.
E nós nem estávamos assim tão perto do centro, nós estávamos tipo a meia hora de tram do centro e no entanto, tipo, havia transporte e tudo, não havia problemas quanto a isso. Por acaso é uma cena que tipo, sinto bem falta aqui, porque é o primeiro que chega à minha casa que é no Cu de Judas. Pronto, enfim, não vou lamentar. Imagina, nós estamos aqui a falar e tipo, eu, pelo menos, se alguém quiser ir de Erasmus e quiser ir sozinho, imagino, claramente ali não foi tipo um grande apoio e foi tipo uma parte, foi tipo a parte mais importante, né, da minha experiência de Erasmus. Mas também não quero tipo desincentivar, isto diz? Não sei, pronto. Não quero tipo. Mas não quero tipo dizer algo, não quero passar a mensagem de que se calhar ir sozinho não é bom, porque claramente tipo, é uma experiência completamente diferente também e há de ser bom à sua maneira. Mas obviamente, tipo, para mim, eu tinha boa ideia, tipo, ah, vou sozinha, vou. Mas tipo, se eu tivesse ido sozinha, primeira vez a ir para tipo, para assim tão longe, durante tanto tempo, se eu tivesse ido sozinha, não tinha, eu acho que não tinha coragem. Pá, depois de estar lá, não vinha para casa, né? Mas acho que ia ser tipo, muito mais complicado. E o facto de ter estado contigo. E ainda por cima, tipo, era aquela. Imagina, nós tínhamos falado antes, pensávamos que íamos discutir, tinha, não sei o que é que há, bebê. E foi tudo tão difícil, nós não discutimos nenhuma vez, foi ridículo. Yeah. Tipo.
Nós, opá, sinceramente, eu, lá está, eu e a Diana ficámos religiosamente sempre juntas nos trabalhos de faculdade e nós ainda discutíamos um bocado, não eram aquelas discussões tipo, nós não nos falávamos, mas claramente.
Havia os atritos, né? Tipo, havia os atritos, é normal, há sempre.
Então eu pensava, ui, viver com alguém acho que já é difícil, viver com alguém que tem uma personalidade forte ainda é mais difícil. Então eu achava, tinha muito medo de nós não percebermos o espaço uma da outra, porque às vezes podia-me apetecer falar e ela não lhe apetecia falar, e então se me falasse torto eu ia ficar triste porque me apeteceu a falar, ou então o contrário. Mas isso
e,
não
tipo,
aconteceu.
E íamos passar bem tempo juntas, então só aí já podia, havia mais tipo, era mais propício a, tipo, desentendimentos, não?
Uhum.
Só por estarmos tanto tempo juntas. Que nunca tínhamos estado tanto tempo juntas, né? Tipo, por isso, é normal.
Mas uma coisa que também acho que ajudou foi, lá está, a Diana foi de... Nós tivemos um mês e uma semana praticamente sem nos vermos, porque a Diana foi de férias. Foi de férias. Ela já estava de férias, mas ela foi visitar vários países com a irmã, pá, e durante um mês, não foi? E eu depois também fui para a Polónia, então nós ainda tivemos, pá, tínhamos os nossos espaços.
Porque depois de lá ter connosco, mas foi tipo uma semana, pai, quando fomos a Bratislava e a
Budapeste.
A Budapeste.
Opa, mas, foi, mas... demos mesmo super bem, mesmo em termos de tarefas.
Yeah.
Foi mesmo.
Foi tudo, e foi, a cena que foi tudo natural, tipo, não pusemos regras nem nada.
Tipo, tu
foi
fazes tudo... isto, tu fazes aquilo.
Não houve nada, e foi tipo, tudo bem natural. Pá, quando, olha, hoje faço eu, pronto, ah, agora vou fazer eu, não sei o que, olha, apetece-me. Tipo, eu, imagina, eu não me importo lavar a louça porque eu gosto de lavar a louça.
Yeah, eu detestava, tipo,
então muitas vezes, tipo, era, por exemplo, eu não cozinhava, outras vezes era eu a cozinhar. Pá, sei lá, tipo, era tudo bem natural, não sei, também nunca andei a contabilizar bué, tipo, yeah, quem também... é que fazia cada coisa.
Pá, para mim, sinceramente, acho que era mesmo, foi mesmo 50-50. Nós também tínhamos um bocado aquela noção, não é? Se por exemplo... Se a Diana está a lavar o chão, se lhe apeteceu lavar o chão, eu não vou ficar a olhar para ela, ao menos já que ela está a lavar o chão, eu vou aproveitar e vou lavar a sanita.
Yeah, não era preciso dizer nada também, porque nós também tínhamos um bocado essa percepção, tipo, de ajudar a outra sem a outra ter que dizer. Tipo, eu não tinha, olha, Leonor, ajuda-me aqui, por favor. Tipo, não era preciso, tipo, sozinha também. Nem é que fosse preciso tu ajudares, que imagina, se me dá na cabeça de ir lavar o chão, tu não tens culpa nenhuma, não tens que ir lavar também só porque me deu a mim na cabeça. Mas, tipo, sei lá, acho que, opa, não sei, acho que isso aí por acaso. E também acho que é um bocado de sorte, porque, tipo, não foi nada combinado, se fosse forçado também podia correr mal, portanto, acho que também é um bocado de sorte, tipo, escolher a pessoa com quem vamos viver e assim.
Sem dúvida. Opa, eu por acaso, a Diana já sabe disto, eu acho que se eu não tivesse ido com a Diana, se eu tivesse ido sozinha, eu dava-me que um mês naquela experiência e vinha-me embora, sem dúvida. Nós até falámos sobre isto e a Diana tinha-me dito que tinha coragem de vir sozinha e gostava de repetir a experiência e gostava de ir sozinha, mas eu acredito que nunca na vida conseguisse... conseguisse ir para uma experiência daquele género sozinha, ainda por cima sabendo que às vezes nós achamos que as pessoas estão sempre no mesmo mood que tu e não acontece. E pá, nesse sentido, a Diana foi sempre super. Declaração aqui, uma declaração mesmo. Foi sempre muito leal à nossa amizade e ajudou-me imenso saber que. Independentemente do que eu fizesse, se eu fizesse alguma asneira ou se eu não fizesse alguma asneira, eu tendo toda a gente contra mim, eu sabia que ia haver sempre pelo menos a Diana que não estava contra mim.
Oh, que fominha!
Não, mas é verdade, porque pronto, olha, é uma experiência difícil lidar, ainda por cima, se for pessoal estrangeiro, acaba por por não se criar tantos atritos. Quando é pessoal português...
Porque também há muita barreira da língua. Então também não dá para entrar em grandes atritos porque também não há possibilidade para isso.
Exato.
Não é?
Quando são portugueses a conexão é mais intensa e ao ser mais intensa também é mais propícia a correr mal de vez em quando.
Yeah. Acontece, é normal. Tipo, se não são grupos grandes e não sei o quê. Ou mesmo grupos pequenos também. Pá, lá está, eu acho que também é um bocado... Acho que é inevitável porque quando são grupos grandes... é muita gente misturada, é muita coisa muito a falar e não sei o que acontece. Quando somos grupos pequenos também, opá, é muito tempo com as mesmas pessoas, pouquinhos, não sei o que, também acontece. Portanto, não é que haja desculpa para isso, simplesmente acontece porque acontece, não é? não há nenhuma justificação. Mas eu acho que lá está, a cena de ter uma companhia é muito importante e foi no nosso caso. Mas também continuo a achar que se fosse sozinha também, tipo, havia de me desembaraçar. Porque imagina, eu já não estou a falar isso há um bocado, e tipo, para mim, esta Erasmus foi tipo a melhor experiência até agora, né? Foi tipo a melhor experiência que eu já tive. Não tanto, se calhar, pode ser chunga, tipo, não tanto pelo que aconteceu lá, tipo, pelas pessoas que conheci, por não sei o quê, não me mudaram a vida, tipo, ó, pá, gosto muito de toda a gente, mas tipo, não me mudaram a vida, né?
Gosto muito de toda a gente, mas...
Não, mas tipo, é verdade, não foi a melhor experiência da minha vida pelas pessoas que eu conheci lá, que claramente estão, tipo, para sempre na minha memória, não sei o quê, foram momentos muito importantes, mas não é por aí. Foi mesmo, tipo, porque eu acho mesmo que eu mudei muito e é por isso que foi tão importante para mim, porque eu nunca tinha tido uma experiência daquelas, sequer. Então eu acho mesmo que me desafiou muito, tipo, a mim própria, que eu estou muito diferente e claramente tenho muitas coisas a melhorar ainda, mas que eu estou muito diferente por causa da experiência que tive lá, e por isso é que eu acho que, se calhar, se fosse sozinha não me conseguia desafiar mais, mas ao mesmo tempo também me desafiei em coisas diferentes por ter ido acompanhada. Portanto, por isso é que eu acho mesmo que para mim foi tipo, eu dou tanto valor ao Erasmus e quero, tipo, fazer uma tatuagem, homenagear, né? Porque para mim foi tipo, eu sinto mesmo, tipo, imensa diferença, tipo, em mim própria. Tenho, tipo, em mesmo muitas coisas, por exemplo, aquela cena de sair à noite. É claro que eu estou a dar o exemplo de sair à noite, mas essa confiança que cresceu em mim aplica-se a outras coisas da minha vida, não só, tipo, a sair à noite, né? Que é um bocado fútil. Por isso é que eu acho mesmo, tipo, tanto cenas de dinheiro e não sei o quê, tipo, eu preocupei-me bué com as cenas de dinheiro, porque é uma parte muito importante, porque imagina, não, já tipo, a minha família me ajudou muito antes de eu ir para lá, mas o que é facto é que eu não queria, tanto por uma fase de orgulho, como por uma cena de, tipo, os meus pais não têm que tipo, eles não têm culpa que eu tenha ido para fora, e eles não têm que me estar a sustentar lá fora, nem nada disso. Portanto, tanto eu, que não gosto de pedir dinheiro, como meus pais, tipo, não têm que estar, nem têm capacidade para me estar a sustentar a minha rica vida lá fora, era como ela ia faltar. Portanto, eu estressei bué, porque é uma parte muito importante, porque, de facto, se eu não tivesse dinheiro para comer, estava na merda, né? Por isso, essa gestão é mesmo muito importante, tipo, obviamente mudou muito a minha perspectiva que eu tinha antes e a que eu tenho depois, e também, por um lado, fica tipo, estressei bué, cheguei ao fim, tipo, resolveu-se tudo. Portanto, também muda aquela cena, tipo, não vale a pena estressares. Quando chegar à altura, se estiveres na merda, tu vais arranjar alguma forma de tirar da merda. Por isso, pá, tive bué, tipo, auto... Descobri-me, tipo, a mim própria em muitas cenas.
Sim, isso do desenrasca é, sem dúvida, um ponto que toda a gente melhora imenso em Erasmus. Quer seja por não saberes fazer arroz e, pá, lembras-te de dois passos e depois os outros dois inventas. E pronto, e é sempre assim, as pessoas acabam por se desenrascar. Acho que é mesmo sobre isso, e é... Pá, no meu caso foi mais em relação às amizades, em ter confiança em mim, que as pessoas gostam de mim e não é preciso eu estar com elas. Eu sou uma pessoa memorável e tenho que olhar para mim como sendo uma pessoa... Pá, eu acho que toda a gente é substituível, mas eu sou um bocadinho mais difícil de substituir. E gosto de olhar para mim dessa forma, que foi algo que me perturbou um bocadinho, tanto quando eu fui de Erasmus como quando estava lá, que me moeu muito a cabeça. E nós falámos sobre isso imensas vezes, e sem dúvida que melhorei, porque depois chego aqui a Portugal e sei que as pessoas sentem a minha falta, então eu deixo de sentir isso.
Porque por muitas vezes, por mais que as pessoas te garantam que vão sentir a tua falta, tu, se quiseres mandar a mensagem a ti própria, que tipo, toda a gente se vai esquecer de ti, tu consegues na mesma, por mais que as pessoas provem, tipo, não, olha, vamos sentir a tua falta, e fazem tipo mil e uma coisas por ti. Se tu quiseres auto-sabotar-te e achares, tipo, já, sou uma merda, está tanto a cagar-se para mim, agora vou-me embora, vão-me esquecer de mim, tu consegues fazer isso na mesma. Tipo, a nossa cabeça tem muita mais força do que, tipo, às vezes as pessoas externas nos dizerem alguma cena. Portanto, acho que nós próprios mudarmos esse pensamento em nós próprios, não é? Acho que é tipo o primeiro passo, e a cena mais importante. Porque eu posso te mostrar de mil e uma maneiras que tipo preciso tipo a viver. Se tu te convences a ti própria que eu não preciso, exato, tipo, não há nada que, claro, eu possa dizer ou fazer para te convencer do contrário. Porque tudo começa tipo em nós próprios. E acho que o facto de estás nessa caso, nós falamos muitas vezes sobre isso, ter estado longe, ter tido essa experiência, não sei o que, reforçou-te. Pá, foi um bocado difícil na altura, tipo, passaste por isso, estava-te a moer bem a cabeça, mas agora chegou ao fim e tipo, resultou, não é?
Claro, exato. E isso é entre muitas coisas, mesmo confiar nos meus atos. Às vezes sentia que as pessoas viam muito. Pá, vou mesmo ser aqui mesmo honesta, estou-me a cagar porque vai ouvir isto. Há uma clara diferença entre as pessoas do Norte e as pessoas do Sul. E a verdade é que as pessoas do Norte são um bocadinho mais abertas às coisas e se calhar não levam tudo tão a peito. Então eu sentia-me muito.
Não podias dizer nada.
Sim, que... era sempre mal interpretada e eu ficava insegura com isso, e acho que aí também tiveste foste um grande apoio, porque validaste aquilo que eu estava a dizer, e pá, as pessoas têm que se moldar umas às outras, não é sempre só uma a moldar-se à outra. Yeah. Isso é um trabalho recíproco.
Yeah. E pronto, nós também, lá está, apesar de serem portugueses, o nosso grupo era maioritariamente Lisboa, né?
Exato.
Afins, pronto, eram ali do centro-sul, e então pronto, também há diferenças tipo a lidar com as pessoas, é normal.
Uma coisa que eu gostava de ter feito mais foi nos grupos de pragas e assim, e festas e tudo mais, e cafés. Adorava ter participado mais nisso. A Diana tinha um amigo que não fazia parte do nosso grupo, mas também estava em Praga, e o grupo deles também era muito fixe. E ai, fica-se sempre naquela do e se me tivesse
até
dado
que nós, no
melhor
fim,
com eles.
Acho que começamos a fazer mais isso, tipo, de ir ao beer pong e não sei o quê. Nós, tipo, antes de janeiro não tínhamos feito nada disso, basicamente. Porque acho que quando chega ao fim, e nós, lá está, quando chegou ao fim nós estávamos tipo naquela, deixa-nos aproveitar, não sei o quê. Mas acho que isso é um erro comum, tipo, é um erro que toda a gente tem de passar por isso antes de aprender. Porque nós devíamos ter aproveitado logo tanto desde o início, andamos muito tempo tipo a não fazer nada.
E assim, nós estávamos numa posição em que podíamos facilmente saltitar de grupos, de um grupo para o outro, e isso é perfeitamente normal, e há imensa abertura para isso. E portanto, olhem aqui, o meu maior conselho é, se vocês se sentem minimamente perturbados, é logo procurar outra coisa, e isso vai, mesmo que não sejam tão felizes como eram antes, ao menos têm a experiência de conhecer novas pessoas, e essas pessoas vão-vos trazer alguma característica e vão mudar algo em vocês também.
Até porque, imaginem, quando vão 6 meses, que a maior parte das pessoas vão 6 meses, um semestre só, eu acho que é tipo, não se esquecerem, porque nós depois estamos lá a viver, entramos na rotina, e às vezes esquecemos que aquilo passa muito rápido. E é clichê estar a dizer, passa a correr, mas a cena é que passa mesmo a correr, tipo, o tempo passa a voar. Portanto, aproveitem, tipo, não pensem tanto. É claro que estamos lá a conviver, e não é como se vivêssemos numa realidade paralela em que, tipo, ninguém conhece ninguém. Mas vivam mais tipo a pensar em vocês e não pensem tanto nos outros, porque é uma experiência que vai ficar para sempre na vossa memória. Tipo, são 6 meses que não vão voltar a acontecer, é dinheiro investido, é muita cena, que mais vale vocês tipo ficarem com aquela coisa de eu fiz isto e não devia ter feito, do que e se eu fizesse, será que era diferente? Tipo, aproveitem que estão longe de casa, num sítio diferente, uma realidade que tipo, provavelmente não vai voltar a acontecer, para aproveitarem. Pronto, após mais uma interrupção, voltamos. E agora vamos falar, tipo, para finalizar, como foi vir embora. Porque aí já me estou a lembrar de como, a tristeza que foi. Pois a maior parte dos nossos amigos vieram-se embora dia 31 de janeiro. E nós só viemos dia 4 de fevereiro. Portanto, tivemos ali mais 3 ou 4 dias. Ai, meu Deus, tu não estavas em casa, e no dia 1 de fevereiro eu liguei à Mafas a chorar, porque
vocês
tipo,
não têm noção, ela está a ficar super emocionada.
Eu liguei-lhe a chorar porque eu tipo, não estava, tipo, estava mesmo muito triste. Foi tipo das maiores tristezas que eu já experienciei, foi tipo vir embora. Eu acho que fiquei mais triste aí, foi tipo aí e no comboio, tipo, mesmo quando estávamos a vir embora a sério. Porque foi tipo, nós fomos sair à noite dia 31 para tipo, nos despedirmos e não sei, dia 30, de 30 para 31.
Sim, 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 sim.
Eu liguei-lhe dia 31, exato, quando era que foi quando eles foram embora mesmo. E nós fomos sair à noite dia 30, eu tipo, mas uma choradeira no, na discoteca, só abraços e não sei o que, para trás e para a frente. Foi terrível. Foi mesmo muito choro.
Eu acho que eu estava mais... Obviamente estava triste e também estava assustada, porque, pá, parecendo que não, são 6 meses muito intensos, que parece quase que nós já não sabemos o que é a viver sem ser naquelas condições. Yeah. E, portanto, pá, voltar para a casa dos pais, perder aquela independência que nós tínhamos... Fogo. Deixaste de dar com as pessoas com quem tu te davas, e eu sinto que nós tínhamos um grupo que era muito, pá, eram pessoas muito efusivas e eram pessoas que tinham traços de personalidade muito,
era muito, muito único, cada um era tipo, sim, é sim, único, sim.
E então pronto, isso deixa muita saudade. E
não são aquelas pessoas, é tipo, apesar de muitos problemas que posso haver, não sei o que, aquilo é tipo a tua família naqueles 6 meses, tipo, então é tipo, é muito tempo, tipo, acho que é muitas memórias e muito, é tudo muito rápido, é tipo uma paixão, tipo, de verão, tipo, um amor de verão, que é tipo, sim, é tudo bem intenso. Rápido e muito intenso e não sei o quê, e acho que isso define bem, tipo, a experiência que foi, tipo, Erasmus, e o último dia foi mesmo o último dia deles, e eu, foi mesmo bem triste, e nós depois ainda tivemos lá mais uns dias, ali a penar, entre Praga.
Eu acho que depois, nesses dias... fica só mesmo aquele pensamento que não te deixa dormir, que é, mesmo que tenha sido uma experiência 100% perfeita, tu ficas sempre, e se eu tivesse feito isto? E se eu tivesse feito isto? Ah, se calhar devia ter acordado mais cedo naquele dia para ir visitar.
Nós depois andamos a fazer tudo no fim. Exato. Naqueles 3 dias tentamos fazer tudo, fomos aos museus, fomos a não sei, fomos a todo lado. Fomos ao sushi, fomos a todo lado. Exato.
Esses dias são aqueles dias em que as pessoas começam a ficar mesmo nostálgicas, a bater mal, yeah. Sim, porque...
Demasiado nostálgicas e a pensar em tudo, tipo, que podiam ter feito e não sei o que é.
De uma forma negativa, tipo, será que aproveitei tudo e não sei o que é.
E depois aquela cena, tipo, aproveitar os últimos cartuchos antes de voltar para... Imagina, na próxima nós vivemos, tipo, com os nossos pais e não sei o que é. A maior parte do pessoal de Erasmus vive com os pais. Então, tipo, voltar para isso e perder aquela liberdade, para mim foi, tipo, mesmo... Pá, foi muito intenso. E ainda por cima, nós chegamos e foi logo estágio e não sei o que é, tipo, nós não chegamos e foi tipo férias de verão, como que é com quem vai no segundo semestre. Então ainda por cima foi tipo sair do paraíso e eu uma semana depois estava a começar o meu estágio todos os dias da semana, basicamente. Sim. Então foi uma mudança muito brusca.
Foi, exatamente, foi uma mudança muito radical, que ainda por cima nós estávamos em estágio, que é praticamente um full time, depois com um part-time em cima,
e
nós
quase tipo, faculdade,
não tínhamos, exatamente, faculdade, trabalhos de faculdade, nós não tínhamos tempo quase para respirar, então, e foi uma transição mesmo...
Muito brusca, foi tipo, exato, férias, autênticas férias, nós não fazíamos mesmo nada, nós tínhamos que entregar trabalhos para fazer as cadeiras, e não percebemos que os trabalhos já estavam feitos das nossas colegas que foram no ano anterior. Pronto, último dia, estávamos a arrumar a casa toda, deixar tudo limpinho... Tínhamos, eu sei que nós tínhamos o comboio, acho tipo 2 e tal, porque nós apanhamos um comboio de Praga para Viena e depois o nosso voo era de Viena a Porto, porque estava mais barato lá, que é que era. E aquilo foi em cima da hora, nós tipo, íamos de tramas, apanhamos Uber, e depois o Moura foi lá até connosco para nos dar com as malas. Se não fosse ele, nós tínhamos perdido.
Sim, sim. O Diogo, pá, esse gajo é um salvador.
Ele a ajudar-nos com as malas, se fica as nossas malas porão pelas escadas acima, nós a corrermos e chegamos tipo 1 minuto antes do comboio ir embora.
Eu já não sabia se era aquilo era suor, que eu estava a lamber. Eu estava tão nervosa.
Eu estava no Uber, eu estava a ver tipo comboios a seguir, tínhamos que pagar mais 20 e tal euros, que na altura era tipo, imagina agora, ok, tranquilo. Mas na altura era tipo, não posso gastar mais 20 euros, por favor. Mas conseguimos, e nós tínhamos tipo sacos com comida e não sei o que era para as nossas colegas que iam ficar lá, porque nós tivemos amigas que iam ficar um ano. Então nós, tipo, os nossos restos iam tipo para ela, que é para não ir para o lixo. E eu trouxe um saco cheio de comida comigo para Viena, porque me confundi. Então tive que deixar lá tipo à beira de um caixote de lixo no aeroporto, porque não tinha solução. Mas pronto, e como é que foi a viagem de comboio?
Bem, acho que não há assim muito a dizer. Nós, as nossas amigas a quem nós íamos dar essa comida, ligaram-nos em FaceTime. Pá,
resumindo, nós devemos ter. Choramos Bábio
Rei. Sim, nós devemos ter dito, mas pá, em 10 minutos de conversa, se calhar conseguimos acabar umas 4 frases. O resto era só choradeira, só choradeira. Foi muito complicado, por acaso. Porque, opa, eu também acho que foi aquele. Para mim, foi mesmo. o facto de eu ser do género, ok, eu hoje não me apetece estar em casa, portanto, eu vou sair, vou apanhar um trâmite, era uma Azaricova, que era
a
residência deles. E eu só pensava, opá, porque claro que Lisboa fica a 4 horas de carro, mas isso quebra as relações e eu só... Pá, era aquela cena, é sofrer por antecipação, é achar que vai tudo acabar, todas as amizades e todo aquele esforço que tu acabas por depositar no, nas outras pessoas, vai tudo para agora. Mas não, pessoal, nós até estamos um grupo bem sólido.
Epá, eu não consegui estar nenhuma vez com eles. Mas o grupo está sólido,
Mas eu já tive, pá, 4 vezes. E pronto, é, é, e depois é giro ver como é que as pessoas são em Portugal, porque as pessoas em Portugal depois também mudam imenso. E há algumas coisas que são, ou algo, algumas características das pessoas em Erasmus se calhar ficam mais intensificadas, que aqui em Portugal quase nem se notam, ou vice-versa. Em relação às russas, eu queria muito que tu lhes contasses, contasses a história aqui, que lhes aconteceu depois. Porque, assim, nós vivíamos com elas e a verdade é, nós nunca puxámos muito por elas para elas limparem as coisas. Nós pedíamos o mínimo, e o resto nós fazíamos e nós éramos muito... dávamos imensas abébias em muitas coisas. A Diana houve uma vez em que andava sempre a ir pôr o lixo lá fora e eu disse, não, tem que ser elas às vezes. Então, nós deixámos ver até onde é que aquilo ia. Contámos 7 sacos de lixo em casa e nenhuma delas teve a decência de ir pôr. Então, nós tipo, só assumimos que perdemos a luta e fazíamos isso. Mas nós sabíamos que as pessoas que viessem a seguir a nós não iam aguentar com aquilo que nós aguentámos.
Nós chegamos a comentar isso entre nós. Tipo, quem vier a seguir, elas vão estar completamente fodidas por, tipo... Nós aguentamos mesmo muita coisa, tipo, e houve algumas cenas que nós também fizemos um bocado de pressão. Pá, olha, tipo, quando a cozinha estava no pior dos estados, meninas, caralho, deviam limpar a cozinha, não é? Arrumar aqueles pratinhos, tipo, tudo badalhou, eu cheguei a tirar fotos, ridículo. As crianças deviam arrumar, elas, ah, sim, nós logo arrumamos. E ficámos nós mais não sei quantas horas e elas...
Nós chegámos a fazer jantares, tipo, às 2 da manhã,
porque era quando elas iam limpar.
Nós tínhamos louça para cozinhar, tipo, era uma coisa mesmo do outro mundo.
Mas pronto, o que é que aconteceu? Dia 22 de março, portanto, um mês e meio depois de nós virmos embora de lá, mais baixinho, a Nila manda-me mensagem a mim, a perguntar como é que nós estamos e não sei o quê. E depois a dizer que tinham... Eu estou lentamente a ler a mensagem. A dizer que tinham vizinhas novas e que elas não são muito simpáticas. Pessoalmente, ela estava desapontada com elas. Porque elas são espanholas. Só estavam lá durante 2 meses. E agora ela vai contar a história. Ontem estavam a dormir e às 8 da manhã as managers, tipo, do dormitório, foram lá ao quarto e disseram-lhes que elas tinham de arrumar o quarto porque tipo, a superior, supostamente, lá das managers ia inspecionar. E elas perguntaram, tipo, porquê? Nunca tinham sido inspecionadas por ninguém. E elas responderam que as vizinhas novas foram fazer reclamação das russas, que elas eram umas porcas, que aquilo estava toda uma confusão e não conseguiam viver lá, tipo, palavras delas. E depois também disseram que iam gajos lá para o quarto, que é verdade, não é? Não é mentira nenhuma. E ela disse que estava chocada porque isso não era verdade. Mentira! Elas agiram como ratos. Está a mail aqui dizendo a mensagem. They acted like rats. Mas também. A conclusão: tiveram um bom karma, não é? Elas também nos deram passar, que depois as espanholas, que também espanholas, devo dizer. Estereótipo incutido. Mas os espanhóis não têm muita reputação de serem limpinhos. Portanto, para elas dizerem que não conseguiam viver lá, que ela estava uma bagunça e não sei o que, para irem fazer reclamação. É porque aquilo estava mesmo
no estado. Terrível, exato.
Portanto, não duvido. Mas pronto, olha, foi um bom karma também. Pronto, nem sei como é que ele, entretanto, ficou resolvido. Até me deu os parabéns, podia perguntar, mas pronto.
Ela falava-nos imenso dos problemas dela, tipo, simplesmente abria a porta do quarto, ninguém pedia. Ela abria e, tipo, lentamente, passinho a passinho, começava a sentar-se na cama.
Houve uma vez, só para verem a noção, tipo, da loucura, houve uma vez, tipo, ela tinha um gato. E o gato, ela tratava mal o gatinho, coitadito. Como é que ele se chamava? Não me lembro. Tu era o Zé Lopi.
Para nós era o Zé Lopi.
E ela... ele, tipo, quando estava fora dos quartos, coitadinho, começava a miar. E ele estava a miar tanto que ela abriu a porta do nosso quarto, enfiou o gato para lá e voltou a fechar.
Sim, mas isto nem sequer era a mais baixa, que até se dava mais ou menos connosco. Isso foi a mais alta que ela, tipo, literalmente, se ela nos dissesse olá, já era uma vitória. E ela teve a decência de abrir a porta do quarto e enfiar para lá o gato.
Mas ela nem entre, elas estavam muito bem, porque literalmente uma vez a mais baixa esquecia-se sempre das chaves de casa. Então estava a bater à porta, tipo, feita uma louca, e a outra maluquinha também, a mais alta, que era. Elas eram amiguinhas, eram amiguíssimas. Ela com os fones, a fingir que não estava a ouvir. Não, ela estava sem fones, a ouvir a amiga a bater à porta e cagou-lhe uma tosta. E foi pôr os fones de propósito.
Para não ouvir.
Para, tipo, ter a desculpa que não estava a ouvir. É maluca da cabeça. Tipo, se eu me dissesse assim, eu ficava fodida. Só para saberes.
Por acaso nunca nos aconteceu. Pois não, esquecermos da chave.
Não, acho que não. Nós no início trancávamos a porta e elas depois perguntaram, mas porquê é que fazem isso? Foi a ti que te perguntaram, não foi?
Foi, e a perguntar. Porquê é que trancam a porta? E eu, tipo, é hábito. Tipo, que em Portugal nós fazemos isso.
eu tranquei bem a porta do meu quarto. Por isso, só. Opa, overall, tipo, tenho saudades. Foi uma experiência incrível. Aprendi muito. Também, tipo, viajei muito, não sei o quê. Nunca me vai voltar a acontecer desta forma. Portanto, obviamente, fica-me para sempre na memória. Recomendo qualquer pessoa. Já sei que não é para todos também. Tipo, tenho amigas minhas que provavelmente não iriam porque não é muito a cena delas. Ou então, imagina, tenho se calhar algumas que iriam, mas que é uma experiência completamente diferente. Tipo, acho que cada um depois vive aquilo de forma, tipo, muito diferente. Se calhar há pessoas que não saem tanto à noite, há outras que se calhar até saem demasiado, depois não dava certo porque não se conseguiam focar se tivessem faculdade para fazer. Portanto, não sei, cada um vive como, pronto, de forma diferente. Mas, opá, foi, tipo, já foi a melhor experiência que eu tive e tenho muitas saudades. Claro, tem as suas complicações e foi bué stress em muitos momentos e não sei o quê. Mas, tipo, correu tudo bem. É. Acho que o principal que me ensinou foi, tipo, não estressar. Porque eu até antes de ir de Erasmus, eu estava a trabalhar, não sei o quê, já tinha dinheiro. E eu, tipo, bem, agora vou, tipo, esbanjar imenso dinheiro em Erasmus. Agora que eu poderia estar a construir, tipo, a tirar a carta e não sei o quê, para, tipo, conseguir, pronto, alinhar um bocado mais a minha vida. Tipo, por amor de Deus, tenho 20 anos que
alinhar a vida.
Pá, estava a ser bem dramática. Porque no fundo era tipo medo a falar, só não queria ir para o desconhecido durante meio ano. Mas pronto, foi tipo a melhor cena que me aconteceu. Tipo, honestamente foi. E tenho muitas saudades e gostei muito. E recomendo.
Ah, eu também recomendo, sem dúvida, sim.
Últimas palavras sobre Erasmus que tens a dizer.
Olhem, vou repetir aquilo que já disse. Acho que a mim o que Erasmus me ensinou foi mesmo sai de onde não estás feliz. E Erasmus permite-te muito isso e permite que tu te moldes e permite conheceres pessoas novas e é mesmo uma construção pessoal gigante e portanto, pá, mesmo que não sejam pessoas de sair à noite, Erasmus não é só sobre sair à noite e,
é muito mais do que
isso. Exatamente, muito portanto, mais. Pá, recomendo, acho que é uma experiência para toda a gente, acho que nem toda a gente vai gostar tanto como outras pessoas, mas acho que é para toda a gente. Toda a gente retira coisas muito valiosas dessa experiência.
Porque é sair da zona de conforto, portanto, só aí já está tipo muita. Só aí já tem tipo coisas boas a acontecer. Né? E pronto, pessoal, espero que tenham gostado.
Ai, que medo!
Uma hora e tal depois. Mas pronto, sei lá, uns picos aqui na voz.
Que medo!
Fica aqui, não sei se o pessoal do nosso grupo deve ouvir, provavelmente. Eu vou partilhar no grupo, vou dizer, pessoal, okay. Nós gravamos.
Ai, é que medo, vou falar mal dele.
Não falas mal nada, pronto. Portanto, um beijinho para toda a gente. Pronto, tenho muitas saudades vossas que eu claramente não tive nenhuma vez com vocês. Mas, pronto, é isso. Para sempre no meu coração, na minha memória.
Filhos do Radost.
Filhos do Radost. Opá, pronto, espero que tenham gostado. Um grande beijinho. Até ao próximo episódio, que já não vai ter convidada especial. Mas pronto. Vá, um beijinho e até ao próximo episódio.